Declaro aberta a 19ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária e da 54ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Os senhores senadores, senadores que aprovam, queiram permanecer como se encontra. Aprovado. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública em atendimento ao requerimento número 21 de 2013, CAIS, de iniciativa da senadora Ana Amélia, com o objetivo de debater a regulamentação da Lei número 12.732, de 2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início. Comunico aos senhores oradores que esta presidência concederá a palavra por 10 minutos. Entretanto, dependendo do andamento, poderá ser aumentado esse tempo. Para tanto, eu quero convidar para compor a mesa, já aqui presente, os ilustres convidados. Convido o senhor Jurandir Frutuoso, secretário executivo do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONASA. Convido também a senhora Mayra Kalef, presidente da Federação Brasileira de Instituições Filantróficas de Apoio à Saúde de Mama.
Bom dia,
convido também Patrícia Sampaio Schweri, coordenadora-geral de atenção a pessoas com doenças crônicas, para fazer parte da mesa. Estamos aguardando apenas o senhor Ricardo Salviano, que é defensor público do União, que não se encontra, mas está chegando daqui a poucos minutos. Pois não. Por solicitação do nosso amigo aqui, o Jurandir, né? Nós vamos iniciar aqui. Bom dia.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, senadora Ana Amélia.
Sou favorável ao senhor fazer o atendimento, que imagino que ele tenha solicitado para falar primeiro por compromissos, imagino que tenha sido. Mas eu queria lembrar, caro presidente, agradecer a Vossa Excelência, que amanhã, 22 de maio, é exatamente o prazo que entra em vigor a Lei 12.732, de 2012. O paciente com câncer deve receber o primeiro tratamento gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde em até 60 dias contado a partir do diagnóstico. É o tema que nós vamos discutir aqui hoje. E é o que determina esta Lei 12.732, que entra em vigor amanhã. Diante disso, eu queria dizer que, além desta iniciativa da Comissão de Assuntos Sociais, que Vossa Excelência presidiu com muita competência, dedicação e zelo até agora, e agora é comandada pelo nosso colega Valdemir Mock, que só não está aqui porque está no Mato Grosso do Sul para um evento na Assembleia Legislativa de homenagem ao nosso colega Romero Jucá, promovido pela Assembleia. Então, é compreensível e a condução dos trabalhos nesta manhã está em ótimas mãos, caro senador Jaime Campos. Mas eu queria aproveitar esta oportunidade e também destacar, elogiando a iniciativa do Ministério Público Federal, que amanhã, às 14 horas, estará realizando uma audiência pública na Procuradoria-Geral da República para exatamente discutir a aplicação dessa lei e os problemas da assistência médico-hospitalar. Isto é público, é uma audiência pública, como diz o nome, estão todos convidados que estão acompanhando esta audiência neste momento agora, e será no auditório Juscelino Kubitschek, na sede da Procuradoria da República Federal, às 14 horas amanhã. O tratamento de câncer, como se sabe, não pode ser adiado. Os municípios, os estados e a União são obrigados a reduzir os riscos da doença, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços encarregados de promover a saúde dos brasileiros. Ao Ministério Público, cabe zelar para que isso aconteça, destacou o Subprocurador-Geral da República, Eitel Santiago de Brito Pereira, que é o coordenador da primeira Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Então, amanhã, tal como acontece neste momento, aqui na Comissão de Assuntos Sociais, dessa audiência pública requerida por mim, agora presidida por Vossa Excelência, haverá uma discussão também desta lei para assegurar a execução daquilo que determina que, a partir do diagnóstico com o câncer, o paciente deverá receber do SUS o início do tratamento. É o que nós vamos aqui com esses especialistas, já antecipo também o agradecimento à presença de todos. E eu queria, por fim, senador Jaime Campos, em solidariedade a Vossa Excelência por conhecê-lo, eu até estranho, porque o jornalista Cláudio Humberto Rosa e Silva é um jornalista de muita responsabilidade. Eu tenho com ele uma relação profissional de grande respeito. Eu tenho a impressão que talvez nem tenha sido ele o autor da informação, porque, veja só, nós teríamos que limpar todas as paredes de todas as comissões do Senado Federal, inclusive da presidência do Senado Federal. E o custo desse retrato ali, que vai ser aposto, custou R$ 22,00, pago pela assessora de comunicação numa loja aqui em Brasília. Então, tudo bem quando o Congresso, quando o Legislativo comete falhas, comete equívocos, como a aposentadoria por invalidez de pessoas que estão trabalhando. Isso tem que ser apurado, a responsabilidade. Essas mazelas precisam ser apuradas. Agora, criticar que está se gastando R$ 22 para uma homenagem como prática da casa, ex-presidente, qualquer prefeitura municipal, o prefeito está lá o quadro. Bom ou ruim está lá o quadro do prefeito que passou por lá. É a história que estamos escrevendo desta comissão e de todas as outras do Senado Federal, como da Câmara, e assim sucessivamente. Então, eu lamento, eu vou sugerir, pedir ao presidente do Senado, Renan Calheiros, que é de Alagoas, do mesmo estado do jornalista Cláudio Humberto, que envie uma cartinha ao jornalista informando sobre esta prática no Senado Federal. Eu acho que, se nós calarmos, nós estamos consentindo com uma injustiça, no mínimo uma injustiça, além de ser uma, digamos, uma inversão de valores em relação ao que foi publicado em relação a essa nota. Então, a minha solidariedade, meu caro presidente Jaime Campos, então, faço isso com o jornalista, por respeitar o jornalista Cláudio Humberto, saber que ele certamente fará um reparo a essa nota publicada hoje. Então, muito obrigada, presidente, e sucesso.
A sua manifestação, lamentavelmente, todos nós somos políticos, estamos sujeitos, às vezes...
Às chuvas e trovadas.
Exato. As interpretações de forma errônea, caolha. Mas, nesse caso, particularmente, eu acho que o que vale para a pessoa é o trabalho que se realiza, a sua biografia, a sua trajetória política. Particularmente, tenho minha consciência tranquila pelo fato de que já existia...
Não foi o senhor que pediu a foto.
Exato.
Não foi o senhor que pediu.
Não foi eu que pedi a foto, como a senhora bem disse aqui. São...
Todos.
Uma coisa... Tradicionalmente, isso já existe aqui, não é de hoje, já há alguns anos.
É uma prática.
É uma prática da casa. Você imagina se nós formos se preocupar em descerrar ou de homenagear um senador aqui que foi presidente da comissão. Eu imagino que já aqui teve mais de 200, 300 presidentes de comissão. Mas o que fala mais alto é o trabalho que nós estamos realizando aqui na comissão e, sobretudo, como senador da República, que aqui eu represento o Mato Grosso e toda a sociedade brasileira, e tenho procurado me esforçar no sentido de proporcionar um trabalho digno e, acima de tudo, respeitoso com a sociedade brasileira. Agradeço
todos
a Vossa Excelência.
Todos
agradeço a Vossa Excelência a sua manifestação.
Obrigado.
E quero também aqui dizer que ontem o senador Valdir Mimoca me ligou, eu estava indo em Mato Grosso, pedindo que viesse aqui, impreterivelmente comparecesse a esta comissão por volta das 9 horas, para presidir esta audiência pública. Pelo fato, como a senhora bem disse, senadora Adamélia, ele se encontra no seu estado, Mato Grosso do Sul, em que ali ele vai recepcionar o senador Romero Jucá, que vai ser homenageado naquele estado. Então, não poderia faltar, além de ser um colega senador, é do seu partido, ele se sente lisonjeado com a sua presença em Mato Grosso e quer participar do evento em que ele estará ali recebendo uma homenagem, se não me falha a memória, é da Federação da Indústria e do Comércio daquele estado do Mato Grosso do Sul. De maneiras que eu quero... iniciar aqui a nossa audiência pública, convidando a doutora Patrícia Sampaio, que é coordenadora geral de atenção às pessoas com doenças crônicas, para se fazer aqui a sua exposição por 10 minutos. Evidentemente, poderá até prorrogar por mais 5 minutos. Com a palavra, Vossa Excelência, doutora Patrícia.
Vossa Excelência já falou o tempo, presidente. O tempo, senhor. Obrigada.
Mais alguns minutos.
Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer ao senador a presença, a gente falar um pouquinho em relação às ações do Ministério da Saúde para cumprir a lei otorgada do ano passado. Então, vou tentar falar em 10 minutos o que a gente tem pensado em relação à questão do tratamento do câncer em 60 dias obrigatório. Pode passar? Então, a gente vai começar então com alguns dados do câncer no Brasil, a magnitude do câncer. A gente tem uma estimativa em 2012 de 518 mil casos novos de câncer, tirando 134 mil, que são os cânceres de pele não melanoma, 25%, o restante são os outros casos. Internações por câncer também tivemos 518 mil, e o gasto total só com internações foi de 806 milhões. Pode passar? Aqui é uma estimativa, então, dos casos novos para 2012 em relação à incidência de câncer entre as mulheres. Principal câncer, câncer de mama, seguido, então, do colo de útero, do cólon e reto, glândula de tireoide, traqueia e brônquios. Pode passar? Aqui, então, incidência entre os homens, a principal próstata, com 60 mil, depois traqueia, brônquios e pulmão, cólon reto, estômago e a cavidade oral. Aqui, então, é a taxa de mortalidade na população brasileira. Essa primeira taxa aqui é relacionada às doenças cardiovasculares, primeira causa de morte no Brasil, e o câncer é responsável, então, pela segunda causa de morte no país, seguindo, então, as doenças cardiovasculares. Hoje, a gente tem 179 mil mortes no ano. Pode passar? Aqui, então, a mortalidade por tipos de câncer. Olhando, então, as mulheres, o câncer foi responsável por 12 mil mortes, 15,3%, seguido, então, de traqueia e brônquio, colo reto, colo de útero e estômago. Nos homens, a principal causa de morte relacionada ao câncer está relacionada, então, câncer de pulmão, traqueia e brônquio, seguido, então, de próstata, estômago, colo e reto. Pode passar? Então, hoje a gente tem habilitado 277 serviços no país todo, que são complexos, que realizam cirurgia, rádio e quimioterapia. Essa é a distribuição nos estados, 9 na região norte, 51 na região nordeste, 134 na região sudeste, 20 na região centro-oeste, 63 na região sul. Ainda temos, então, uma disparidade, que é uma questão que a gente precisa avançar, como trabalhar com a iniquidade. Pode passar? Além disso, ano passado, em dezembro, a gente reviu toda a portaria que tratava dos procedimentos cirúrgicos oncológicos. A expectativa é que com a revisão, inclusão e exclusão de procedimentos antigos, e inclusão e revisão de novos procedimentos, a gente tem um aumento aí de 25%. A expectativa é que a gente chegue a 120 mil cirurgias oncológicas no ano de 2013. E a gente passou a classificar os hospitais habilitados como hospitais oncológicos em relação à produção de cirurgias ao ano, acima de 1.000, de 600 a 999 e abaixo de 600 cirurgias. Quanto mais ele produz, ele ganha 20% a mais em cada procedimento. Pode passar? Então, aqui o aumento que a gente teve já desde 2010, a gente teve um aumento de 13% no total de procedimentos, um aumento de 25% se a gente olhar em mamografias, 4,4 milhões, olhando quimioterapia, um aumento de 14,8%, e no processo de radioterapia, 17,3%, chegando, então, a 9,6 milhões de procedimentos. Pode passar? Então, o investimento em 2010 do câncer era de 1,9 bilhões, olhando só a questão dos procedimentos, não olhando a questão das internações, e em 2012 isso já pulou para 2,4 bilhões. Aqui são os 11 novos procedimentos que eu falei, que a gente incluiu na portaria do ano passado, onde a gente reviu todos os procedimentos cirúrgicos. Pode passar? Aqui, então, são três novas medicações que foram incluídas na RENAME, na lista nacional, então, de medicamentos. Algumas dessas estão sendo feitas, então, compra centralizada e distribuição para estados e para os prestadores, e o gasto total já em 2012 foi de 1,8 bilhão só com compra das medicações centralizadas. Pode passar? Além disso, a gente teve uma força-tarefa já desde o início de 2012 para rever a portaria. Então, na sexta-feira passada, já saíram três portarias novas relacionadas ao cuidado da questão do câncer. Então, a gente reviu a PNAL, que era a antiga Política Nacional de Atenção Oncológica, então passou a se chamar agora Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. Depois eu vou falar um pouquinho mais dela. Tem a minuta que regulamenta a lei dos 60 dias, que é a discussão hoje aqui no plenário, 12.732, a portaria 876, então. A gente lançou já, está disponível para todos os estados, um novo sistema de informação, o sistema de informação do câncer, eu vou falar um pouquinho sobre ele. E a portaria que regulamenta o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, que é a 875, saiu errado ali, de 16 de maio de 2013. Além disso, a gente tem um plano de expansão da radioterapia com edital de compra centralizada de 80 novos aceleradores lineares. Pode passar? Então, o que a política traz de novidade em relação à Pinal antiga? Ela começa a olhar a atenção oncológica de forma mais integral, traz a questão das redes de atenção à saúde e da integração de todos os níveis de atenção, desde a atenção básica, da ambulatorial especializada, da hospitalar, começa a olhar isso. E também traz, isso aqui é muito parecido com a Pinal antiga, que é a questão dos princípios e diretrizes. A gente avançou em alguns deles, tratando então de todos eles, da prevenção, vigilância, cuidado, incorporação de ciência, da ciência, da tecnologia, de coisas novas, da questão da educação e saúde, comunicação e saúde. Além disso, pode passar? A política ela traz, então, quais são as competências de cada esfera de gestão em relação ao cuidado do paciente com câncer. Então, competência do Estado, do município e da União. Isso é uma novidade, não tinha na política antiga. E traz também as competências em relação aos pontos de atenção que compõem as redes. Então, qual que é a competência da atenção básica, da especializada e da ambulatorial e hospitalar especializada? Isso é um passo de avanço que a nova política trouxe. A anterior tratava apenas dos princípios e das diretrizes do cuidado do paciente com câncer. Pode passar? Aqui, então, eu falo um pouquinho da minuta de portaria que regulamenta a lei. A lei já traz a definição do que é considerado tratamento oncológico, que é cirurgia, quimioterapia ou radioterapia. A gente traz a questão dos casos sem indicação de tratamentos específicos, a questão do cuidado paliativo, então, está descrito na minuta que regulamenta a lei. Define, então, o início do prazo dos 60 dias do registro do diagnóstico no prontuário do paciente e cria uma comissão que vai monitorar e avaliar, uma comissão no Ministério da Saúde, composta por membros da Secretaria de Vigilância, da Secretaria de Atenção, Conselho Nacional de Saúde, que vai avaliar e como é que está o monitoramento e avaliação em relação à implantação do cuidado do paciente em 60 dias. E traz ainda algumas exceções em relação ao prazo. Uma delas é a questão do câncer não melanótico de pele, porque, em geral, quando você faz o diagnóstico, já faz o tratamento da lesão, então não há necessidade. O câncer de tireoide, quando não tem nenhum fator de risco pré-clínico cirúrgico, se por algum outro motivo, de alguma outra questão que o paciente precisa esperar para além dos 60 dias, isso é possível e não traz nenhum prejuízo. A gente tem uma nota técnica, inclusive, explicando essas exceções. E, como eu já disse, nos casos onde o diagnóstico é avançado ou por limitação de idade do paciente, não tem indicação específica de cirurgia, rádio ou quimioterapia. Pode passar? Então, aqui dos dados que a gente tem hoje no registro hospitalar de câncer do INCA, que está presente nos 277 hospitais, hoje 78% dos doentes diagnosticados em estágio inicial são tratados em até 60 dias e destes 52% em até 15 dias. Em estágio avançado, 79% já são tratados em 60 dias, 44% desses em 15 dias. E em criança e adolescente, 95% é tratado em até 60 dias. Pode passar? Então, aqui é o sistema novo que eu falei para vocês. A gente já tinha um sistema de informação que era separado, que era o SISCOLO e o SISMAMA. O SISCAN, que é o sistema de informação do câncer, ele integra, então, o SISCOLO e o SISMAMA. A gente passa, então, a ter uma base única onde a gente pode olhar as informações, além de ter as informações relacionadas ao câncer de colo e ao câncer de mama, especificamente, que vão ser mantidas, vai ter uma tela mais geral que a gente vai acompanhar o tratamento de qualquer tipo de câncer, onde a gente vai poder colocar a data do diagnóstico do laudo anatomopatológico para começar a contar os 60 dias e a data de início do tratamento. Então, a gente vai poder gerenciar o tempo de diagnóstico e início do tratamento e tomar condutas em relação quando não estiver cumprindo os 60 dias. Além disso, vai ter uma padronização dos laudos e de solicitação anatomopatológica, que vai possibilitar a gente comparar os resultados e a gente vai poder avaliar alguns serviços e programas que hoje já existem. Pode passar? Hoje, a gente já capacitou, então, todos os estados para uso desse novo sistema de informação. 947 profissionais já foram capacitados e, a partir de agosto, o repasse de recurso vai ser baseado nesse sistema de informação, no preenchimento dele. Pode passar? Aqui, então, uma outra questão importante. No início desse ano, então, o Ministério reviu o cuidado à atenção à pessoa tabagista, lembrando que o tabaco é um fator de risco muito importante para diversos tipos de câncer. E a gente ampliou, então, a oferta não só do tratamento para todas as unidades básicas de saúde, não só o tratamento cognitivo-comportamental, quanto o acesso à medicação, que antes era restrito a um tipo específico de formação do INCA. Pode passar? Aqui, então, é o PRONOM, então, o programa que eu falei, que possibilita isenção fiscal de até 1% para pessoas físicas e jurídicas que investirem em instituições de prevenção e combate do câncer. A ideia, então, do programa é a gente poder captar e canalizar recursos especificamente para o